In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 346, estou aqui com Pedro Stras. E aí, Pedro, tudo bem? Estamos de volta.
Nunca poste contra James Cameron, só digo isso.
Exatamente. Marcelo Miranda, e aí, Marcelo?
Olá, meus ecoterroristas favoritos.
E Ale Maron, como vai, Ale?
Olá, Cinematicers!
Muito bem, estamos reunidos aqui para falar de Avatar, O Caminho da Água, que estreou no dia 15 de dezembro, depois de anos e anos de espera, né? Será que essa seria a lenda de James Cameron? Mas ele realmente lançou, finalmente, Avatar, O Caminho da Água, tá? Estamos de volta aqui, ficamos duas semanas, né, de recesso aqui no Cinemático, mas...
A gente foi comprar cigarro e nunca mais voltou.
Exato.
Né? Copa!
É isso, né?
Copa! Vocês foram ver futebol
é
no...
todo dia, né?
Ver futebol no boteco da esquina, isso sim.
Vamos pro Catar.
Mas no mas o OEA é todo dia.
Isso, mas ó, voltamos pra encerrar o ano aqui em grande estilo, com mais uma semaninha de Cinemático nesse 2022, tá bom? Muito bem, ó. Antes da gente falar de Avatar, O Caminho da Água, recadinhos rápidos, siga @cinematicopod. Nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, enquanto ele existir, né? No Letterboxd também estamos lá, segue a gente e torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me/cinemático para você ajudar a gente a fazer essa bagunça aqui e ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram para conversar sobre séries, filmes num ambiente seguro, né? E...
Isso aí.
E, por fim...
Parece um programa de proteção à vítima, né? Tipo, você pode discutir um ambiente seguro aí, ó.
Ambiente seguro, exatamente.
É um grupo onde você pode dizer que Barbarian, Noites... Como é que é aqui em português?
Noites Brutais.
Noites Brutais foi o melhor filme do ano. As pessoas não estão preparadas para discutir isso, mas foi o melhor filme de terror desse ano. E aí... Aí você... Mas você vai ser bem tratado. É, isso aí.
Você não vai ser agredido, né?
Muito bem.
Sendo assinante até porque do Senac... você pode ser bloqueado nesse caso, né?
Pode, pode. Ser chutado. Mentira. Assinante jamais.
Brincadeira.
Jamais distrata o assinante.
Não somos Elon Musk. Você
está destruindo o propósito do grupo em 20 segundos, isso, né? Não dura nem 10 segundos, né? Tipo...
E quem é assinante do Cinemático também tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira, que houve uma semana antes que todo mundo, tá? Então é isso, catarse.me/cinemático. Vamos pra pauta?
Vamos pra pauta!
Pauta!
Mighty.
Cannot let you bring your war here.
Outcast. That's all they see.
I see you.
The way of water connects all things. Before your birth.
Perestraza, a gente nunca falou do James Cameron aqui, né? Além de...
Nossa, por que será, né, Carlos Merigo? Ele tava num bunker na Nova Zelândia filmando esse filme há 10 anos, basicamente.
Faz 84 anos.
Caraca. Mas é porra, o James Cameron, ele vai lá, faz um filme, ganha bilhões... Aí ele passa a década seguinte, cara, ele vai brincar, ele vai a Marte, ele vai pro fundo do mar,
ele vai inventar,
ele inventa câmbio, submarino, né?
Cara, ele, é a
ele inventa
a
nave espacial.
A descer na Fossa Mariana sozinho na história. Tipo, esse é o nível de James Cameron.
Ele entendeu que ganhar dinheiro com o cinema, depois ele pode descansar, não precisa ficar fazendo filme ruim. É como vários colegas
ele
dele.
Pode curtir, ele, né? Pode delegar o filme ruim que ele vai fazer em sequência pra outras pessoas. Aí ele deixa lá, tipo... E é pior que eu gosto do filme. O Senhor do Futuro lá, o sexto e o quinto, né? Principalmente o quinto.
É, mas, pô, mas não é, mas aí tá tudo bem. O dinheiro só cai no Pix, tá tudo certo. Ele não se responsabiliza, entendeu?
Eu só botei meu nome lá, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, né?
Exato. Mas,
basicamente... Ah, mas isso é Senhor do Futuro, gente. Na boa. Ele só deve participar de uma reunião lá só pra dizerem que ele participou, porque...
Dá pra botar nos
ele, e, no último. Não, no último ele se envolveu um pouco mais, mas assim, tipo, só porque, na verdade, os caras têm que pagar royalty pra ele.
No ele tá lá com o Bocap na reunião lá do Microsoft Teams. Ele falou, gente, faz o que vocês quiserem. Vai, foda-se.
É, ele só despacha no escritório. Ah, mais um, vai lá, vai. Manda a conta.
É, faz. Tenta aí.
Se há mais um avatar aí, vocês estão podendo. Mas é isso, eu acho que, assim, vale fazer o contexto do James Cameron, né? Exatamente como o Meigo falou, essa é a primeira vez que a gente fala do cara. Mas também porque, né, no espaço de 10 anos entre Avatar e Avatar 2, ele basicamente ficou no papel de produtor ali, fez um outro projeto como produtor executivo, e é isso, né, o projeto que ele mais se envolveu nesses últimos 10 anos além de Avatar foi Alita, né, e Alita foi porque era um projeto também super desejado por ele há muito tempo, só que ele não ia conseguir fazer o projeto, ele delegou pro Robert Rodriguez, e aí agora, inclusive agora na turnê de divulgação, além dos Avatar, o John Landau tá naquele pique, ó, a gente tem interesse em fazer uma Alita 2, vamos fazer uma Alita 2 aí, sabe? Assim, são as únicas franquias que ele realmente se importa no momento. Então, tipo, foda-se o Terminator do Futuro nesse momento, né? Mas assim, né, fazendo rapidinho o contexto aqui, o Merigo tava completamente abobido das ideias com minha pauta gigante, mas é só pra gente poder ter um pouco de informação aqui pra falar do cara. Vale dizer, né, James Cameron é engraçado, né, o Marcelo Miranda, a gente chama ele pra falar de diretores canadenses, aparentemente, né, porque é outro canadense, 68 anos de idade aqui, e que é um cara que tem uma carreira meio doidona, né? Ele chegou a estudar física e inglês na faculdade, ele largou tudo, viveu um tempo trabalhando de vários bicos, né? Foi dirigir caminhão.
Foi caminhoneiro, né? Ele escreveu O Exterminador do Futuro enquanto ele era caminhoneiro.
Ele e Oswaldo Candeias, quem imaginaria essa relação, hein?
Você tá... É, só que é o Oswaldo Candeias com dinheiro, né? Tem esse diferencial aí básico, né? Mas... Assim, né, ele diz que ele se interessou por cinema de vez, depois que ele assistiu Star Wars, e assim, ele já tinha um interesse há muito tempo de trabalhar com cinema, só que aí meio no departamento de efeitos visuais, né, aí Star Wars pra ele foi tipo, uou, efeitos visuais são possíveis e tal, e aí ele começou a trabalhar nessa carreira aí, tanto que, né, ele entrou no meio por um curta chamado Xenogênesis, em 78, que foi produzido com dinheiro de um consórcio de dentistas, olha só o nível da mutreta pra conseguir financiar o projeto.
Não, mas isso é normal lá. Isso é muito normal, viu? De arrumar grana dessas maneiras pouco usuais, assim. Muito comum.
Ou era, né? Às vezes, né? Poucos diretores conseguem ultimamente, né? Mas, ó, ele começou trabalhando, de fato, ali nos estúdios do Roger Corman. Foi maqueteiro nas indústrias do Roger Corman. E aí ele chegou a fazer efeitos suas até de Fuga de Nova York, por exemplo, John Carpenter, clássico seminal aí do cinema de ação e de horror, né? Se a gente pode considerar de certa forma. E aí, meio que assim, né? O pulo para a carreira de direção, de fato, acontece com Piranha 2, 82, quando, né, o diretor original do projeto, que era o Miller Drake, ele cai fora porque tretou com o produtor, que era o Ovidio Assonites. Essa treta com o Ovidio, né, ele financia o James Cameron a virar o diretor ali provisório para fechar o projeto, bem naquele esquema de, tipo, improviso mesmo para fazer a produção sair. E o Cameron diz até hoje que nem é, tipo, um projeto que ele se orgulha muito, né, porque nem soa como seu primeiro longa-metragem, que ele tratava também com o Ovidio direto, né. Mas enfim, né, deu o mínimo de lastro para ele fazer o Exterminador do Futuro em 84, que aí sim é o grande sucesso do James Cameron, o primeiro grande filme dele. Que também é um outro projeto na base da raça, né? Ele chegou a vender o roteiro pra Gale and Hurd como por $1 pra fazer o projeto acontecer, porque ninguém acreditava e ninguém queria bancar um filme dirigido por um estreante nesse nível de escala, assim. Olha que o Exterminador do Futuro é aquela coisa, né, constrita, se você pensar os filmes que ele foi fazer logo depois, né? Enfim, foi um puta sucesso, né? Foi gerando trabalhos pro James Cameron, né? Ele co-escreveu o Rambo 2. E aí, na sequência, ele pega Aliens o Resgate, que aí sim, né, o mito do James Cameron começa a acontecer de fato. Ele pega um filme que já era um filme muito elogiado na época, era o primeiro Alien, e ele conseguiu superar expectativas com o Alien o Resgate, né, que chegou a ser indicado a 7 Oscars, foi um puta sucesso de bilheteria. E é isso, né, é a primeira grande sequência que o James Cameron mexe na cadeira,
Eu revi Aliens o Resgate ano passado, não, foi esse ano, que agora eu já tô em modo 2023. Cara, é um filme que segura bem até hoje, é impressionante, cara, segura muito bem. Os efeitos especiais são muito bons, até hoje o bichinho, ó...
O bichão, né? No caso, que, né? Aquela rainha. Mas é isso, né? Eu lembro de uma história do Tarantino falando na... Não lembro pra que podcast ele falou isso. Mas que ele chega a falar, tipo, cara, havia uma expectativa muito grande por Aliens Resgate, porque era a sequência de Alien, e o cara conseguiu superar todos os expectativas, mesmo do público, mesmo depois da crítica falar que era um puta clássico, sabe? Então, assim, o cara realmente se bota num outro patamar com esse filme.
Não, e era muito comum que as continuações fossem muito inferiores naquela época. Assim, geralmente, continuação era só um caça-níquel e a galera botava toque de caixa e sempre era inferior. E ele conseguiu fazer um negócio muito raro, que era uma continuação de um filme comercial, não o Poderoso Chefão, que é um filmaço, segundo o filme. Mas de um filme comercial, ele foi lá que a decisão de continuar é tomada depois que o filme... Tipo assim, não tem uma história pensada pra depois. Ele foi lá e fez um filmaço.
A ideia de trazer Sigourney Weaver veio do próprio James Cameron, assim. Tipo, umas coisas que você, tipo, olha hoje e fala, velho, que doideira, sabe? Ou seja, o filme realmente tem uma... financiou a franquia Alien e é isso, né? Virou um outro filme dentro da franquia Alien que já é forte, né? Já, o primeiro já é todo esse... Tem toda essa importância pra história do horror, né? Enfim. Aliens o Resgate, né? Ele financia a carreira do James Cameron pra projetos cada vez mais loucos. E aí rola essa transição pra projetos que aí sim começa a virar a cara do James Cameron. Começando por Senhor do Abismo, né? Que já é um filme de 89. E que já começa esses desafios impossíveis da carreira do James Cameron. Porque é um filme que... Foi muito lembrado pelas tretas do James Cameron com a produção, né? Porque ele tava, tipo, num esquema meio ditador, stalinístico ali em cima de todo mundo. E, cara, filmagens extenuantes, né? A galera trabalhava 24/7 ali nas filmagens debaixo d'água. Eram filmagens longas, ficavam, sei lá, 20 horas do dia eles trabalhando naquilo. E, assim, né? Efeito de ponta, tudo um projeto que demora um pouco mais, né? Já são 3 anos ali, o Resgate demorou 2 anos depois do Melhor Futuro, já aumenta pra 3. E aí, né, vai brincando James Cameron de galgar uma coisa em cima da outra, né? Mas assim, né, o filme que realmente sacramenta a carreira do James Cameron pra esse lado é Exterminador do Futuro 2, que é outra grande sequência que o James Cameron mete na carreira logo no começo.
Não,
né?
e que é aparentado do Jurassic Park. Porque o Spielberg, vendo o Exterminador do Futuro 2, fala: porra, dá pra fazer, hein? Dá pra fazer esse negócio de dinossauro de um jeito legal, hein? Opa!
Era um projeto que tava muito tempo em desenvolvimento também, os produtores queriam muito que acontecesse. E é isso, né? Ele é o primeiro projeto do James Cameron com a Lightstorm Entertainment, que é a produtora dele, que é focada nessas coisas de efeitos visuais ali tangencialmente. É uma coisa que é a cara do James Cameron, né? Fazer coisas super ultrapassar o limite que ele gosta de fazer lá e, tipo, fazer esses projetos super loucos. E, cara, Exterminador do Futuro 2 foi um puta sucesso. Foram $300 milhões. Foi o recorde de estreia de um filme 18 anos nos Estados Unidos no lançamento. Venceu 4 estatuetas do Oscar e, cara, financia o James Cameron fazer o que ele quiser, né? Ele até faz o True Lies depois, 94, que é um filme que muita gente ama, mas pouca gente... Não é tão lembrado quanto os outros
filmes
do James
Cameron, legal. E True Lies quebra a percepção das pessoas de que o James Cameron não sabe fazer filme engraçado, porque True Lies é super engraçado. É,
totalmente.
É super divertido.
E aí, pavimenta o caminho pra quê, né, Marcelo Miranda? Pavimenta o caminho pra Titanic, né? Que aí sim. Aí fudeu, né? Aí realmente, né? Ninguém acredita muito no filme e ele contorna as
expectativas. Não, é porque ele estabelece limites. Assim, fora o True Lies, que era um filme. É um filme comparado a todos os outros, é um filme corriqueiro, tecnicamente, né? Mas quando ele vai. Quando ele dá o salto pro Titanic, Titanic inicialmente é um filme grande, mas é um filme grande. Quando o filme começa a se complicar e aí ele. E aí vai ficando claro o perfeccionismo dele. Chegou num nível absurdo, é que eu acho que é importante, porque assim, apostou-se. Enfim, toda década tem seus fracassos, né? Mas a década de 90 e 80 e 90 foi um momento interessante, porque assim, acabou o Star System, a gente teve uma fase dos anos 70 conturbada, aí nos anos 80 e 90, a gente entrou na fase dos packages, porque ninguém mais era contratado de estúdio, normalmente. Então o que acontecia era, os agentes eram muito poderosos e eles montavam pacotes. O meu diretor, o meu ator, o meu roteirista montava um pacote, oferecia para o estúdio uma ideia e vendia. E aí surgem esses filmes com astros que pareciam bancáveis, mas que fracassam. E o Titanic tá meio nessa atmosfera. Fala assim, gente, vai dar merda esse filme, né? Não vai dar certo. Então, quando o filme estreia...
merda que era o filme mais caro da história, né? Até então, $200 milhões foram gastos pra produção do filme. Ninguém acreditava que o filme poderia ser um sucesso.
Não, e aí começa a mitologia.
Maior bilheteria da história.
De não pode, não dá pra duvidar.
Maior bilheteria da história, ou nossa, as 14 edições.
Na época tinha o mito de que filmes em água davam azar, né? Lembra do Waterworld?
É, por causa do...
Waterworld, né?
Isso, com o Kevin Costner.
É um trabalho realmente insano na água, trabalhar na água, né? Então tinha um pouco essa ideia de...
Mas... É pé frio, né? Foda.
Eles não, eles, né? Eles acabavam fracassando, mas acho que o Titanic não só quebra isso, quanto o Avatar veio agora, né, mostrar que definitivamente o homem é o mestre da água, né?
É isso, e fora os documentários que ele faz depois.
Exatamente.
E que, cara, é bizarro, né? Porque, assim, é isso que eu ia falar, né? Ele passa a próxima década fazendo Avatar, né? Era um projeto que ele queria fazer junto com o Titanic, inclusive, só que não tinha como, porque não tinha tecnologia na época. Mas depois disso, ele realmente passa nesse documentário sobre mestres, e além de ser um desejo que ele sempre alimenta nesses filmes, né? De que ele gosta muito de ir lá na Fossa Marianas, é isso, a primeira pessoa a ir lá sozinha pra Fossa Marianas. Cara, tem o lance de que esses filmes também são testes de tecnologia pro James Cameron, né? O Fusion System lá, que é o sistema de 3D, ele testou num desses documentários. Enfim, né? Avatar veio aí, é um filme que gigantesco, era outro filme que ninguém acreditava que podia acontecer, que falam, puta, vai dar uma merda colossal.
Não, de novo, mas peraí.
Super caro de fazer.
Contexto, Pedro. Assim, Titanic foi um mega sucesso. Avatar é outro filme complicadíssimo de fazer, caríssimo, não sei o que lá. Então, assim... Aí a galera começa essa coisa assim, agora vai falhar. Isso, e aí ele faz o maior filme de todos os tempos.
Ele supera a bilheteria dele mesmo, né,
cara? Ele mete dois. ele passa a tocha pra si mesmo, né? O nível do cara. É isso, ele começa a se achar Deus, né, cara?
Não, é que ficou tão difícil bater a bilheteria do Titanic... que a gente passou, o ranking, na verdade, passou a ser o ranking no fim de semana mesmo. A gente nem mais discutia bilheteria, a gente ficou anos sem nem discutir bilheteria total, porque ninguém chegava perto. O ranking a ser discutido, é importante para a indústria, claro, mas o ranking a ser discutido só dava para ser o da primeira semana, segunda semana, porque você não vai bater o Titanic.
Exato. Não, e é uma coisa que o James Cameron tem de poder, assim, que a gente pode discutir na bilheteria, mas assim, os filmes deles nunca são um puta sucesso de primeira, né? Eles vão mantendo a frequência muito alta. É meio que com o Top Gun Maverick agora esse ano. As pessoas continuam indo ao cinema, enfim, a gente já volta nisso. Enfim, né? Vamos falar de Avatar 2, né? A gente já passou 20 minutos aqui falando só do James Cameron, mas eu acho que é muito a ver com a mitologia do próprio James Cameron, Avatar, né? Porque é isso, né? Os filmes meio que viraram uma lenda, né? Avatar, as sequências. Porque eles foram anunciados logo depois do sucesso do primeiro filme, né? Em 2010, ali, ele falou, vai ter o 2. Só que, cara, o lançamento não era pra 2014, velho. Não era pra 2022, como acabou sendo, né? Porque Bom, é, a gente tem, é, além de mais sequências serem anunciadas, né, foram mais, foram, no momento são cinco filmes a franquia Avatar no momento planejadas, é, tem toda a questão de tecnologia que eles tiveram que voltar para a pesquisa, porque eles queriam filmar performance de movimento, performance de captura de movimento debaixo da água, o que nunca tinha acontecido antes, e aí o sistema não aguentava, o sistema já não estava aguentando o primeiro Avatar, assim, dizem que os computadores estavam quase fritando só de combinar todos os elementos que eles estavam fazendo, né, eram tipo 100 atores trabalhando no mocap lá para ser registrado e a máquina quase surtando, né. Então eles tiveram que voltar atrás, fazer tecnologia, fazer pesquisa. Então os filmes só foram começar a filmar mesmo em 2017. E isso também é prejudicado, por quê? Porque ele, o James Cameron, ao contrário do primeiro Avatar que ele escreveu sozinho, é, esse envolveu sala de roteiristas, né? Ele trabalhou com o Josh Friedman, o Rick Jaffa, Amanda Silver e o Shane Salerno para desenvolver esses quatro filmes. Segundo James Cameron, cada um tem um projeto para chamar de seu aqui nessa brincadeira, mas os filmes são meio que um trabalho coletivo. Eles vão se reunindo toda semana ali para discutir os filmes, como conectar, o que fazer. Só que eles querem fazer filmes solos, eles não querem fazer filmes que se encadeiam um em cima do outro.
Ele falou numa entrevista que... É, ele não até que eles tivessem montado todo o mosaico da história, ele não bateu o martelo sobre quem ia escrever qual. Porque ele achava que se ele batesse o martelo, aí ia ser assim, pô, não, o Pedro ia falar assim, não, eu não quero saber dos outros, não, eu vou escrever o meu filme, eu só quero saber do que acontece até aqui. Mas não, aí ficou todo mundo contribuindo durante 7, 8 meses, 10 meses, sei lá, um ano quase da vida deles. E aí, só quando estava tudo isso definido, ele montou uma sala de... Como é que é? Um writer's room de seriado, né? Aí ele falou assim, agora vamos escrever. Você vai escrever esse. E aí fez o negócio.
E, cara, você vê como entra as lendas de James Cameron aí, né? Porque as filmagens demoraram um ano a mais para começar por conta do roteiro, né? Era para começar em 2015, acabou começando lá no comecinho de 2017. E, cara, tem histórias nível. James Cameron jogou fora um rascunho de roteiro que ele tinha escrito de 130 páginas, chamado Avatar The High Ground, porque ele falou que tava uma merda e não tinha o nível de deslumbre que ele queria. E quase que ele demitiu todo mundo, porque uma hora tava todo mundo, tipo, ao invés de trabalhar na história, tava todo mundo pensando, pô, como é que a gente pode replicar o primeiro Avatar? Então, assim, a história vai se alongando em si mesmo, né? Mas, enfim, as filmagens acontecem em 2017, demoram 3 anos aí pra terminar, em 2020, e ele vai filmando outros projetos juntos, né? Diz James Cameron que Avatar 3 já tá com as filmagens concluídas e o 4 já tá com o primeiro ato pronto, em termos de
Avatar 3 tá renderizando, gente. Tá renderizando.
Começou agora pra chegar em 2025.
Tá, né? Processando.
E, cara, a gente tem começa as outras lendas, né? Dizem que o corte de Avatar 3 é 9 horas. Por quê? Porque ele quer renderizar tudo de uma vez pra depois escolher a montagem. É,
ele quer editar como se fosse cinema. Ele quer finalmente editar como, exato, se fosse cinema de novo, né?
É, ele pode virar pros executivos e falar, eu paguei esse escritório que vocês estão trabalhando aí, né? Ele tem como fazer isso.
Porque tem uma coisa agora, muito, né, louca na maneira como esse filme é feito, né? Como esses filmes deles são feitos, que é essa mixagem de elementos reais e elementos digitais de um jeito que não, assim, que é muito louco, assim, tipo, eu brinco que é a maior... Como é que chama esses filtros do Snapchat? É o maior filtro de Snapchat e de Instagram do mundo. Eu pego uma pessoa e basicamente jogo um personagem inteiro fotorrealista em cima daquela pessoa e tal, não sei o que. O cenário é virtual, mas ele filmou na água porque ele precisava que os movimentos fossem realistas. É um negócio muito fora de série que quando você vê, você fala, caraca, assim... O que, que é real, o que, que não é real, que não dá mais pra saber. Tipo assim, em alguns momentos você não sabe. Maron,
assim, eu sem zoeira, assim, durante esse novo filme, teve um momento que eu olhei e falava, cara, o computador que fritou fazendo, porra, isso, essa não, cena, eu, puta
eu que. Eu não pariu. Sou de fazer isso. Eu, enfim, eu tô me adiantando, eu só falei assim, porque, na verdade, assim, é uma fotografia que as pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. Porque não é que ele queria só filmar o rosto dos atores fazendo. Não é que nem videogame que a gente tem, né? Que a gente se acostumou a ver muito. Galera dos games acostumou muito a ver a captura de performance dos videogames. Então eles pegam um galpão, assim, os personagens estão numa ponte, não sei o quê. Aí eles filmam os personagens meio que num lugar para pegar o movimento do corpo todo, não sei o que lá, e a vida segue. o James Cameron não queria fazer só isso. Até porque tem personagem humano interagindo com eles. Tem o Spider, por exemplo, e outros personagens. Então ele não queria fazer isso dessa maneira. Ele queria filmar uma cena e depois remixar o negócio. E é um negócio fora de série. Então é uma filmagem de um filme, só que é com um monte de outras coisas que vem depois. É muito maluco.
Sinopse. Após formarem família em Pandora, Jake Sully e Neytiri se veem obrigados a deixar o lar e lidar com uma nova guerra com os humanos. Repercussão de Avatar, por enquanto. Ó, o filme acabou de estrear, né? Então, números não podem mudar. No Letterboxd, 3.9 é a cotação. No Rotten Tomatoes, 78% da crítica versus 94% do público. E no Metacritic, 69 de 100. Perestrasa, vai dar dinheiro esse filme aí? Como é que é?
Desculpa.
Não, o desafio é enorme no momento, né? É, segundo James Cameron, esse filme tem que ser pelo menos a sétima ou oitava maior bilheteria da história pra começar a se pagar.
O cara já entra no nível ali.
Já, né? Entra num nível de débito absurdo, assim, tipo, o cara só tá colocando muito lá embaixo o negócio. Mas, assim, o orçamento do filme é de US$400 milhões antes do marketing, pra vocês terem uma ideia do nível do dano que foi pros cofres da Disney e da Fox fazer esse filme, né? E, cara, ele tem que fazer US$2 milhões pra começar a se pagar, né? Então é uma grana muito absurda. E aí, assim, no primeiro final de semana, o filme já fez US$434,5 milhões.
150 só nos Estados Unidos, né?
É, 150 só nos Estados Unidos. E, assim, foi a terceira melhor abertura da pandemia, foi a 11ª maior da história. E, assim, ainda assim, tem gente que fala, ficou abaixo das projeções, né, gente? Não ficou muito... Não ficou os 180 milhões que a gente estava esperando, né? Só que, assim, ninguém tá muito esquentando com esse momento, porque, primeiro, né, é James Cameron, os filmes sempre vão mantendo uma arrecadação constante ao longo das semanas, e, cara, o Titanic e o primeiro Avatar foram isso. O primeiro Avatar não foi uma bilheteria estupidamente alta na primeira semana, então, assim, é ao longo das semanas. Dois, o fim de ano está livre para um caralho, literalmente não tem nada estreando nas próximas semanas, porque todo mundo ficou cagando de medo pro James Cameron. Então, todo mundo vazou do calendário, tá o filme sozinho pra ficar rendendo por, sei lá, um mês pelo menos, e eu não duvido que ele vai ficar mais tempo que isso.
É filme pra você ver e rever, né? Quem gosta do estilo e tal.
É, não, e cara, tem esse lance de que, cara, as pessoas, assim, ninguém consegue explicar por que o público gosta tanto de Avatar, né? Tem essa pira. A gente tava, inclusive, discutindo no grupo, talvez tenha um pouco do resquício de Titanic, mas aí tem também Exterminador do Futuro. Enfim, vai criando uma cultura em torno do James Cameron e o cara vai se levando como um mito já há muito tempo, né? Então ele virou meio que uma pessoa meio confiável. Fora isso, em termos de dados, acho que o mais interessante é 20% da pré-venda dos ingressos de Avatar 2 nos Estados Unidos foram feitos para esta próxima semana. Pra segunda semana de lançamento, não pra primeira. O que é bizarro, é muito alto, muito maior do que os lançamentos da Marvel, que provavelmente ficam em 5% ali, porque todo mundo quer ver no primeiro final de semana e deixar pra depois. Então, assim, virou um programa de fim de ano pra todo mundo ali nos Estados Unidos. Tipo, cara, as pessoas estão se programando pra ir, mas não na primeira semana, não querem pegar o cinema lotado de primeira ali, eles vão indo ao cinema ao longo dos dias, né? Então, assim, é um nível de comportamento muito fora do normal e, assim, muito particular do James Cameron, né? Só que, assim, é claro que a barreira tá muito alta, tem que lembrar disso. Mas, de novo, vai ter temporada de premiações, o filme já está aparecendo em todas as listas do tipo. A gente sabe que o James Cameron tem esse poder e, assim, a pergunta é, será que entra no top 3 ali? Será que ele consegue derrubar Titanic no processo? Aí entra, ninguém sabe, né? Top Gun Maverick, ninguém acreditava que ia ser um puta sucesso, e aí, é o maior lançamento do ano tranquilamente, né? Tá até aparecendo na lista de Oscar já esse filme, então... É o que eu falo, nunca aposte contra James Cameron, só...
Mas é que eu acho que tem características muito interessantes nesse filme, que é assim, ninguém vai ver esse filme por causa dos astros. Todo mundo vai ver esse filme por causa de tudo. Assim, na verdade, a gente fala de James Cameron porque nós somos pessoas que gostam de cinema e que acompanham o cinema. Então, assim, fora de um grupo muito pequeno de pessoas que realmente sabem quem é quem, assim, as pessoas não sabem direito quem é. Sabem que é a continuação do Avatar e tal. O James Cameron realmente, certamente, é um pouco mais conhecido por muita gente, mas tem 13 anos que ele não faz um filme, né?
Considerando 13 anos sem filme, há pessoas com 13 anos que talvez queiram ver
isso
Avatar.
Isso aí. Não, mas assim, tipo...
É muito louco, né?
Já nasceu uma geração.
Então, assim... E, cara, tem dados como o relançamento do filme, do primeiro filme, lá em setembro, outubro, rendeu uma grana muito acima. Aqui no Brasil ficou acima de Não Se Preocupe Querida, né? Que era a estreia da semana, grande lançamento. Ou seja, cara, as pessoas estão indo ver Avatar, cara. Tipo, e é bizarro, porque 10 anos de uma franquia que não existiu. Não teve produto, não teve derivado, não é o filme da Marvel, né? É uma experiência que vem depois de 10 anos e que todo mundo lembra, até um vestígio do primeiro filme lá, que realmente não,
é uma coisa muito ótima. E é o filme que, assim, as pessoas, a maior parte das pessoas fala assim, cara, por que, que esse filme deu tanto dinheiro? Muita gente... Porque se a gente coloca ele num... Se a gente coloca ele num vetor, se a gente fizer um gráfico, botar ele num vetor só de como um filme legal, ele é um filme mediano. Mas assim, aqui é o todo. E isso é um negócio do espetáculo que o James Cameron entende e investe pra caramba, assim. Mas enfim, vamos lá.
Não, vocês já estão lá no onde a gente tem que chegar, que é vocês falarem o que, que vocês acham. Finalmente, o que, que vocês acharam?
O ouvinte cinemático já acostumado, lembrando das origens desse podcast. Exatamente, que a gente demorava meia hora só pra ficar falando do diretor.
Né? Ah, mas vale a pena, a gente nunca tinha falado dele.
Não é um projeto.
Duas semanas de saudade, estamos matando aqui.
Vai com aí, tranquilidade. Marão, fala, né? Você, já que você já tava com a palavra.
Não sou fanzoco de Avatar. Eu vi Avatar uma vez. Eu vi Avatar no dia que eu vi Avatar, falei, pô, que maneiro, que legal, puta visual, não sei o que, sei o que lá. Eu nunca mais pensei em Avatar na minha vida, a não ser que eu via lá a bilheteria, recorde, não sei o que lá. Eu vi outros filmes dele várias vezes, eu vi True Lies não sei quantas vezes, eu vi Titanic várias vezes, eu vi Exterminador do Futuro muitas vezes, vi O Abismo acho que umas duas vezes, que é um dos filmes que eu acho menos que eu gosto do visual, mas enfim, eu vi, sabe, todos os filmes dele eu vi várias vezes. Avatar, por acaso, é um filme que eu não vi várias vezes e enfim, não fez a menor diferença pra mim, achei legal e passou, e eu esqueci do filme e tal. Mas é claro que, assim, cinema é um monte de coisas, né? Então, assim, é por isso que eu consigo ver Scorsese e consigo ver filme muito da mega da Marvel e consigo ver um filme como esse. Assim, acho que são vertentes diferentes, são coisas completamente, são experiências diferentes que você vai ver no cinema, né? Então, e eu acho que os filmes do James Cameron, eles se encaixam exatamente nessa coisa dos dadas algumas proporções de expectativas dramáticas, assim, James Cameron é O Vento Levou, James Cameron é Lawrence da Arábia, James Cameron, hoje, né, tipo assim, esse filme grande que você olha assim, o cinema, você fala assim, eu tenho que ver esse filme sempre, porque ele é grande, porque ele é grandioso, porque ele é um evento, porque eu vou entrar naquela porra, eu vou me sentir na areia do deserto, não sei aonde, vou me sentir, como é que é? Lá, vou comer batata junto com a Scarlett O'Hara. Então, assim, ele é esse cinemão. Eu acho muito legal. O cinemão, a gente cria depois as definições, né? O filme quatro quadrantes e tal, não sei o quê. O filme quatro quadrantes, ele existe antes das pessoas dizerem que existe um filme quatro quadrantes. Alguém fez os filmes quatro quadrantes e alguém falou, ahá, e tal. Então, o James Cameron é interessante porque ele tem essa conexão com o público de fazer o filme mais aberto possível, né? Se você olhar ele de uma maneira assim, você fala assim, não é possível, é um filme violento, filme isso, filme aquilo, mas não, é um filme aberto. É um filme que todo mundo consegue sentar, assistir e não se perder. Eu fui ver com a minha esposa ontem, e aí ela sentou comigo, ela também, ela viu Avatar 10 anos atrás, e ela não liga mesmo para isso. Então, assim, ela chegou, viu o filme e falou assim, eu tava observando ela, e ela assim, cara, zero, assim, ela não se sentiu perdida em nenhum momento, o cara sabe contar a história, a maneira como ele faz a exposição, a exposição do James Cameron, ela é uma exposição muito mais bem estruturada, porque ele é um cineasta muito visual, ele é um cineasta de contar a história, então ele realmente é muito louco, né? Porque embora ele não seja um cineasta de diálogos bem feitos, mas ele consegue fazer justamente o que outros cineastas mais hábeis do que ele em outras coisas não fazem, porque assim, cara, se você olhar para o filme, em grande parte ele é um tutorial, ele é um demo do mundo, mas ele faz isso sempre com uma justificativa e com um movimento e com alguma coisa acontecendo para te explicar a exposição de um jeito que você não sente que é uma exposição normal. Claro que tem exposição de diálogo básico e tal. Então, assim, essa soma de todas essas coisas é que eu acho fora de série. E para fechar minha colocação aqui, é a seguinte: eu acho que tem. E eu fico. Eu com milhões de pessoas no mundo que gostam desse assunto, assim, eu fico pensando, por que diabos? Né? Qual é o James Cameron, né? Tipo assim, porra, mas por que isso tudo, essa conexão que eu falei e tal? E eu fico pensando assim, que ele é uma figura engraçada, né? Porque ele faz esses filmes super militarizados, no sentido de assim, arma militar. Só que é engraçado porque ele adora a arma. Ele adora arma, ele tem uma fascinação por armas, máquinas, robôs, veículos, não sei o que lá. Mas se você olhar bem, tipo assim, embora os Marines sejam importantes no Aliens do Resgate, eles não são os heróis de verdade. O militarismo, na verdade, não é uma virtude. Ele é quase que um defeito. Entendeu? É muito louco isso. Porque ele entende
Em Aliens, né, Maron? Desculpa te interromper, mas no Aliens tem toda essa sequência super máscula de fetiche quase pelas armas, eles se preparando, e eles tomam um cacete.
Eles tomam um cacete, aliens, né, exatamente.
Então existe ele sabe balancear isso, ele não vê só pelo fetiche, né?
Ele tem sim a fascinação do poder, do superpoder que os seres humanos criam com essas armas e com esses aparatos, mas ele não cai. Ele é engraçado como ele sempre dá uma ridicularizada nos militares. Nossa, os militares são os vilões dos filmes dele. Então essa mistureba, eu acho que essa mistureba ela é quase assim, ela é meio que suco do cérebro da gente. E eu acho que isso tudo, essa fascinação por esses aparatos tecnológicos, assim, eu volto pro Alexandre de 8, 9 anos de idade, 10, 11, 12 anos de idade, eu volto para essa criança que achava que era inventora, que eu falava assim, papai, inventei um foguete para a Lua. Por quê? Porque eu desenhava um foguete no papel e achava que era uma invenção. Papai, inventei um jato que você põe nas costas e sai voando. Olha aqui, ó, agora eu vou inventar uma moto, não sei o que, não sei lá. Então, assim, e eu acho, sinceramente, que qualquer criança faz isso. E eu acho que isso conecta todo mundo. Eu acho que o James Cameron, com essa fascinação, com esses os robôs caranguejos que travam não sei o que lá, os robôs submarino, as máquinas e tal, não sei o que, as armaduras, os exoesqueletos, as armas... Né? Tudo isso, de alguma forma, é quase como se ele fosse tocar no sistema límbico do ser humano e falasse assim, olha aqui, ó, nós estamos juntos nisso aqui, a gente tem essa fascinação, mesmo que são as máquinas são as dos vilões, né? Não são dos heróis. E é muito louco isso, acho que isso faz com que a gente fique fascinado, assim, acho que é muito mais do que qualquer outra coisa. Porque o filme, se você olhar, ele é mega básico, a estrutura dele é muito simples, tá tudo muito bem mastigado, muito bem feito, mas acho que essa soma de todas as coisas faz um espetáculo, cara, que você fica embasbacado, sabe? Visualmente é incrível. E eu não sou de fazer isso. Eu não sou aquele cara que vai pro jogo de videogame assim, assado, com 1000 polígonos. Eu não fico olhando polígono. Eu merigo o Cris de vez em quando e fico falando, nossa, o Cristiano adora. O Cristiano é todo assim, nossa, eu os gráficos. Caguei pra gráfico. Eu jogo videogame pela história, mais do que por gráfico muitas vezes, né? E ali é uma coisa muito simples, mas que é muito sensorial, cara. O cara nadando no braço da baleia, entre aspas, é um negócio fora de série. Eu fui junto, eu quase chorei, não sei o que, sei lá. Acho o filme dramaticamente fora de série. Não, mas acho um espetáculo. E tem 3 horas e pouco. E assim, minha bexiga me avisou. Mas eu tava vendo o filme, pra mim o tempo tava passando super bem. Eu não tava achando o filme longo, arrastado e tal, assim. Mas é longo. A verdade é que é longo. É longo assim, tipo, 3 horas, 12 minutos é longo pra gente depois que a gente foi destreinado. Porque eu via filme de 3 horas sem o menor problema. Mas agora a gente fica em casa vendo essas merda, aí quer toda hora parar pra ir no banheiro, pegar uma coquinha, não sei o que, sei lá, aí ferra tudo. Mas eu... Cara, funciona. Espetáculo. 3 horas que passaram em 1h30. E foi, ó, show de bola.
Marcelo Miranda, conta aí você.
Ó, depois desse relato emocionante e... O Maron até tá tomando água ali, porque ele ficou emocionado ali. Eu nem tenho muito o que acrescentar, porque eu concordo com tudo que ele falou. Eu, no máximo, vou tentar acrescentar alguma camada particular, no caso. O James Cameron é um sujeito muito impressionante, porque, bom, se a gente olhar a ficha corrida do cara, né, são décadas de carreira e ele tem 8 longas-metragens. Mas a gente tem o nome dele, os filmes dele, como parte de um imaginário cultural muito maior do que, às vezes, cineastas que estão aí fazendo filme atrás de filme, filme atrás de filme, que fazem sucesso no box office e depois vão embora. Né? E se você olhar o James Cameron, ele faz parte da vida de pelo menos umas três gerações, né? Os filmes dele, né? Para até pegar uma coisa interessante que o Maron falou, o nome James Cameron acaba sendo irrelevante, porque ele consegue, com os filmes dele, superar o próprio nome. Né? Muita gente viu Titanic, né? Que foda-se que é dirigido pelo mesmo cara do Exterminador do Futuro, né? Isso. Mas aí o Exterminador do Futuro é uma outra vida. True Lies, para uma grande geração, acho um pouco a minha, eu sempre gostei muito de filme de ação, e True Lies foi uma explosão na minha cabeça. É uma outra vida, né? Não me parecia importar muito que era o cara que fez o Terminator e é o cara que depois fez o Titanic. Era True Lies. Então eu acho que ele tem essa força, o cinema dele, e eu acho que isso é uma coisa de artista, né? Então, talvez até um pouco mais que o Spielberg, que eu acho que é o único nome americano capaz de rivalizar com Cameron em termos de controle da narrativa num grande blockbuster. O Cameron ainda supera, porque eu acho que o Cameron cria lendas culturais, né? E o Spielberg é a lenda. Agora, o James Cameron, os filmes dele superam o nome dele. Enquanto o Spielberg, eu acho que o nome do Spielberg supera os filmes em muitos casos. E eu acho que é por isso que, né, pegando um pouco a carona no Maron, o Avatar é um filme que supera a si mesmo, assim, né? Tanto o primeiro quanto agora, você tem ali um filme, eu vou tentar ficar mais no novo, né, que é o que a gente tá falando, que ele não parece com nenhum blockbuster que a gente tá vendo nos últimos 10 anos, ainda que seja um filme milionário, tomou 80% das salas no Brasil, ele sofre de todas as questões extra-fílmicas que um blockbuster americano vai sofrer.
E o 2009 também é um ano que é o ano de virada do filme pro digital, né, e a galera gosta de falar que o Avatar terminou de canalizar esse processo, né? Porque é bizarro como é realmente naquele ano que as duas retas, né? A curva descendente do uso de filme para projeção e o uso de DCP para exibição se cruzam de vez, né? Então...
O Avatar fodeu uma década da gente vendo filme com menos brilho por causa daquele maldito óculos de 3D que virou padrão.
Lembra Fúria Titãs? Eu lembro, meu querido. Sam Worthington nunca foi estrela, nossa, né? Puta que
pariu. Então o que ele faz? Ele consegue fazer um blockbuster trilionário dentro de um cenário dominado por blockbusters. Você vê o filme e ele não parece com nenhum deles. Muito pelo contrário, ele me soa enquanto estética, tá? Porque óbvio que, gente, não sejamos inocentes. É uma máquina industrial de comer a concorrência. Não vou entrar mais nesse demérito. Mas em termos de experiência, é um filme que é um anti-blockbuster, né? Ele tem 3 horas e 10. Ele tem basicamente uma hora que não acontece nada no filme. Ele é pura contemplação. Ele é basicamente o James Cameron se refestelando no mundo que ele mesmo criou e compartilhando isso com uma plateia que tá vendo um filme de 3 horas sobre seres azuis num outro planeta.
Vendendo a atração do Avatar da Disney, né? Do parque.
Ainda tem isso. Então, ele consegue te manter conectado com esse mundo, que eu acho que poucos artistas também podem se dar o luxo de dizer que inventaram um mundo com regras próprias, que consegue ser um decalque do nosso mundo, mas ainda é outro mundo, né? Uma coisa que o Tolkien faz na literatura com o Senhor dos Anéis, e o Peter Jackson tão bem adaptou, mas ainda é do Tolkien, né? O Cameron faz isso com todos esses recursos num filme que, a meu ver, ele é basicamente uma grande viagem, né, em torno disso tudo, desse fascínio que ele tem e que a gente acaba compartilhando desse fascínio, e numa conexão com natureza, biologia, cosmogonia, para usar qualquer palavra que se possa usar nessas relações do humano com a natureza, que os blockbusters definitivamente não estão preocupados normalmente. Eu acho que, é claro que o Avatar vai servir muito para discursos ecológicos um pouco nonsense, porque ele é uma mega produção, mas ao mesmo tempo ele está lidando com um imaginário e um universo que está ausente dos blockbusters americanos, e lidando disso a partir de uma mitologia muito simples, que são essas histórias familiares, essas relações que são humanas, mas que são decalcadas pro mundo de Pandora, né, com essa simplicidade da dicotomia bem e mal. Eu particularmente não vejo nenhum problema nisso, quando o filme também não tá preocupado com isso, né, eu acho que a gente se deparou nesses anos aí com muito blockbuster que se acha muito mais inteligente do que de fato é, né, e o James Cameron é um pouco o contrário disso também. O filme não me parece ter a ambição de soar mais do que ele é na camada superficial, porque ele está realmente preocupado com o nado do bicho que parece uma baleia, com a relação daqueles daqueles seres com a natureza ao redor, com aquela descoberta que o Avatar 2 tem, né, de toda uma comunidade descobrir a relação com a água, né, que estava ausente no primeiro filme, e agora ele gasta quase uma hora e meia para mostrar o quanto eles se conectam primeiro com a floresta, depois com a água, e como isso pode ser um maravilhamento para toda uma vida, sabe? Enquanto isso, do lado de fora, né, os vilões estão chegando, eles estão ali só curtindo aquela nova vida idílica, e a tragédia que vem depois, as tragédias, e eu não me refiro nada em questão de spoiler, mas enfim, o ataque que vai vir depois...
É porque spoiler é uma coisa meio até, assim, também tem momentos que são...
Relativo,
mas assim, você realmente não tem uma relação de spoiler, assim, é difícil explicar o filme pras pessoas, porque ali também é uma questão de ver, né? Você vai falar, gente...
você tem um confronto, né?
O Marão pode falar isso com propriedade e tal, mas assim, em termos de experiência, é muito louco como ele realmente diverge loucamente do que é o filme da Marvel, que é essa coisa da máquina de spoilers, grandes avós, porque assim, isso, cara, a grande atração é você ver.
Não faz a menor diferença.
Água, não tem jeito. É você ficar uma hora com
a linha. Não faz. E você verá esse filme 4 vezes. Você vai ver esse filme 2, 3 vezes.
Pra finalizar mesmo, essa relação com o entorno. E é claro que pra isso é fundamental que toda essa obsessão tecnológica do James Cameron funcione, né? Porque senão você não se relaciona com aquele ambiente. Então eu acho que o Avatar é um filme muito difícil de você ser muito racional com ele. Claro que com o tempo a gente consegue ser, mas a experiência de ter visto ele 3 dias atrás, Marão viu ontem, ela escapa um pouco do racional, né?
Impressionante. Eu vou deixar o Pedro falar por último, ele como especialista em James Cameron, vai escrever a história de Avatar, lançar o livro aqui no Brasil, em breve, né, Pedro Strada?
Quando sair o Avatar 7, ele vai lançar.
Ele vai sair a biografia. Eu, assim, não divirjo muito dos amigos aqui da mesa, porém eu não tenho tanto essa... Eu nunca tive, nem com o primeiro Avatar e nem com esse, essa sensação de maravilhamento, né, que muita gente coloca. Eu, inclusive, para mim, assim, se eu vou assistir a esse filme do James Cameron com essa proposta que ele traz, como o Marcelo falou, de obsessão tecnológica, eu preciso dar o que ele está me pedindo, né? Eu sei que não é para todo mundo, eu sei que não são em todas as salas, cidades e bolsos que isso é possível, mas eu vou, já que é para ver, então eu quero me permitir ter a experiência máxima, né? Então fui assistir no IMAX, com 3D, a coisa toda, sala lotada. E eu, assim, é um filme que eu mais admiro do que realmente consigo me envolver ou gostar ou querer rever, como o Marão falou. A primeira batalha eu vi 2 vezes, eu vi uma no cinema, depois eu vi em casa. Mas eu admiro muito essa ambição e tudo que o James Cameron propõe, mas ele não me envolve, assim. No fim das contas, eu tenho um sentimento de que é um grande demo reel de um PlayStation 6 ou 7 que vai vir aí. Cara, como eu queria jogar isso, mas eu não consigo me envolver. Eu li uma justificativa do James Cameron dizendo que a duração do filme é porque ele queria desenvolver mais os personagens, mas acho que ele não faz isso de fato, assim. Ele tá mais preocupado ali realmente em construir esse universo épico de ação. Inclusive, eu questiono muito por que ele tem que ressuscitar alguns personagens na história que ele cria ali, sendo que, né, talvez porque tenha demorado tanto entre um filme e outro que ele sentiu essa necessidade e porque não simplesmente bola pra frente, mantém com quem tá vivo, né? Então, eu não me envolvo com o filme dessa maneira, apesar de achar um espetáculo. Acho que ele é longo, além do necessário, mas também não... Eu já vi filmes mais curtos que me cansaram mais recentemente.
Dito pelo cara que amou Hobbit, uma trilogia feita em cima de um livro de 80 páginas. Mas pode seguir em frente, meu Deus.
Um plano de universo Tolkien, né? Eu
não, mas é esse meu ponto.
Eu tenha comparado, mas eu nem acho que tenha, não chega nem perto da mesma magia que a Terra-média consegue suscitar em mim ou em
outros. Eu entendo você, eu tô te zoando aqui de brincadeira, mas assim, mas é que eu acho que a evocação aqui é essa construção, é realmente construir mundo. Isso. Esse tempo que... dele é para quem gosta de mundo, de construção de mundo, entendeu? Que não é o seu mundo, nem o meu, para falar a verdade.
Mano. E eu gosto dessa parte onde ele vai realmente nos envolvendo com essa questão de mostrar o mundo, todo o plot, Salvem as Baleias, é a parte que eu mais gosto do filme, aliás.
Também.
Mas o que eu fiquei pensando, né, enquanto eu estava na fila, fazia muito tempo que eu não pegava uma fila pra ir ao cinema, porque tinha fila de tudo, tinha fila da pipoca, fila do banheiro, fila pra entrar, sendo que os lugares são marcados.
Eu saí do cinema com uma fila esperando pra entrar, eu fiquei muito chocado com essa informação. Assim. E é claro, né, exibições esgotadas, faz tempo que eu não vejo isso acontecer também.
Exatamente, faz tempo mesmo. E aí eu fiquei prestando atenção no perfil das pessoas que estavam na fila, né, que não é difícil você colocar essas pessoas numa caixinha, ou como poderia ser a caixinha dos cinéfilos, né? A caixinha do cinéfilo cult que vai assistir o James
caixinha
Gray.
Do Marvete,
a caixinha nerd. Do Marvete, do nerd, que vai ver os filmes da Marvel fantasiado. A caixinha dos Harry Potters, enfim, como a gente tem, né, muitas vezes no cinema. Essa não tinha, era um público muito misturado, né? Tinha da criança, a titia, a vovó, das pessoas que... Eu até falei isso no nosso grupo do Cinemático, que devia ter gente na fila que não ia no cinema desde 2009, quando viu isso. O primeiro Avatar. E foi
não, de que, novo nem, que nem no Top Gun, né, que eu falei, que tinha um cara lá na fila, que acho que ele, o último filme que ele tinha visto foi Top Gun, em 85. Não, cara, tinha criança de 3 anos. Eu só vi quando saiu, a criança ficou quieta o filme inteiro. Eu falei, onde você arrumou um óculos do tamanho dessa criança de 3 anos, meu amigo?
Virou um besouro, né? Basicamente, eu queria um óculos
maquiela. Uma coisa que eu fiquei pensando quando eu tava... Tem toda essa crítica do plot, da história ser muito básica, né? E de ser uma coisa que é uma forma do cinema, né? E eu fiquei pensando, cara, é verdade, acontece isso, mas... Talvez esse filme seja a apresentação de cinema e de blockbuster para muita gente, né? Para muitas novas gerações que não viveram o que a gente viveu. Tipo, eu fui no cinema assistir Exterminador do Futuro, Exterminador do Futuro 2, eu fui no cinema assistir Titanic, né? Eu acompanhei, para mim, eu tenho já desde os anos, fim dos anos 80, 90, acompanhando todos esses blockbusters do cinema. Então, quando eu vejo o Avatar, eu acho, é muito básico, né? Essa história de sempre, né? Não tem nada demais. Só que tinha uma galera ali que provavelmente aquilo para elas é o cinema, vai sair de casa para ver um filme desse. Então, será que dá para criticar e ficar achando, ele não deveria fazer isso, deveria procurar outra coisa? Não, talvez está se comunicando com uma outra galera, então eu nem critico isso, mas ao mesmo tempo não me traz essa magia. Eu acho que os dois Avatar, para mim, talvez dá para fazer um paralelo do que os resorts são para o turismo, sabe? O Avatar é isso para o cinema, é um lugar que você vai ter, como que é, all inclusive, né? Vai estar tudo lá, vai estar tentando pegar todas as emoções e cenas de ação e tudo de melhor que o mundo pode oferecer no conforto e de conveniência, e é isso. Só que você não tem nenhum tipo de perrengue, né? Você não vai passar, você não vai fazer um turismo por si só, onde você vai fazer uma aventura e pode passar. É um resort do cinema, você vai ter
Mas tudo. É isso. Inclusive tem o mergulho, tem o passeio de barco, tem tudo lá.
Mas não necessariamente é uma experiência real e autêntica de turismo, né? Mas, enfim, eu acho que nesse paralelo, ele oferece o que ele está ali para oferecer, né? Talvez um pouco, a comida é um pouco sem gosto? É tudo com o mesmo sabor? É, mas assim, para quem está indo pela primeira vez, passear pode ser uma boa alternativa.
Não, mas vocês estavam comentando aqui, e é isso, né? Uma coisa da essência do Avatar, né? O que eu acho que explica muito toda essa discussão meio vazia da internet na última década de Avatar não deixou pegada cultural, é só a bilheteria, né? É tipo, sempre essa negação, né? O Titanic também passou por isso, muitos anos. É só um romance bobo, né? Quem liga? E hoje, né, já tá meio... Já se sacramenta melhor como clássico, etc. É novo clássico, enfim. Mas eu vi o primeiro Avatar, eu queria ter revisto no cinema. Agora, quando a reexibição, eu não consegui por N questões de trabalho. Aí eu acabei vendo em casa no Blu-ray 2D. Ou seja, totalmente contra a experiência do que o James Cameron queria, né? E assim, eu fiquei meio chocado de rever o filme e reencontrar um filme que eu acho maravilhoso de cabo a rabo, assim. Eu acho... É isso, a história é super elemental, ela é super simples, mas ao mesmo tempo você tá lá chorando quando a árvore cai e aí chega a líder indígena pro Sam Worthington e fala, pelo amor de Deus, nos salve, sabe? Existe uma relação ali, e é isso. James Cameron, tem uma galera que reclama do James Cameron, odeia a pessoa do James Cameron, porque o James Cameron é esse ególatra gigantesco, com uma coisa meio fascística de direção, assim, de vez em quando, né? Tanto que a Kate Winslet tem essa frase famosa que ela falou que nunca mais queria trabalhar com o James Cameron e voltou a trabalhar agora, até bateu o recorde de ficar debaixo d'água por mais tempo enquanto anda, né? 7 minutos, bateu o Tom Cruise, quem diria? Mas é isso, ele entende...
Mas é recalque!
Recalque leve, né? Contra o
James Cameron é puro recalque!
Exato, existe muita gente que tenta jogar de baixo, mas também faz sentido, porque o James Cameron, ele é essa... Ele busca isso também, né? Ele quer ser o grande Midas da coisa toda, né? Ele faz filmes cada vez mais enlouquecidos em termos de orçamento, em termos de escala, porque ele pode, e segundo, porque ele quer fazer isso, né? A gente vê isso, e aí por isso que eu falei no contexto, desde o Segredo do Abismo, ele tá nessa de, cara, estender o limite, ele tá sem... Ele é um desbravador de fronteira ali sempre, né? Ele tá sempre querendo estar lá na frente fazendo um filme completamente absurdo que ninguém mais consegue fazer, né? Que é engraçado,
chama,
né?
Porque... visionário, Zack Snyder. Visionário.
Alô, Zack Snyder. Mas, enfim, né? Existe toda essa relação. E aí, né? Entrando um pouco sobre o Avatar 2, eu não gosto muito de ficar enchendo o saco da galera, assim, por mais que eu tenha a fama de chato e tudo mais. Mas eu realmente sinto que, assim, toda a discussão em torno de Avatar 2 até o momento está muito rasa, né, pra colocar no termo de piscininha, né? Porque, de um lado, a gente tem uma galera que... Todo mundo parece que veio com uma opinião muito pronta pro filme, né? Tem uma galera que veio pronto pra testar o filme, tem uma galera... E mesmo quem tá amando o filme, é muito uma chave... Os visuais são deslumbrantes e só isso, né? Quando eu acho que esse filme, ele tá avançando coisas dentro do universo Avatar, né? E, assim, não apenas em questão de tecnologia. E nesse sentido, é assim, a gente não falou do HFR porque eu acho que ninguém aqui viu no HFR o filme, né? Porque só tem poucas salas que tem o recurso aqui no Brasil, porque o nosso circuito está completamente...
É aquele bagulho lá de ficar tudo parecendo novela, não é?
Exato, que o primeiro Hobbit tinha...
Era o Hobbit, né? O Hobbit tentou e foi um desastre.
Parece mais PlayStation ainda, e o frame rate do filme... É sério, fica mudando muito.
Disseram que é meio arbitrário, porque assim, acontece muito debaixo da água, mas fora da água a galera tem uma galera que reclama, né?
É que nem eu rodando Cyberpunk 2077 no PlayStation 4. Fica toda hora
o frame. O Merigo realmente, ele se preparou em termos de visualmente pra tirar o disco do Cyberpunk e mostrar pra câmera nesse momento, assim.
Tava aqui em cima da...
Não, mas o Merigo comprou o disco do Cyberpunk 2077. Isso aqui é mais impressionante.
Promoção, apenas R$79,90 na época que eu comprei.
E do PS4 ainda por cima.
Do PS4, mas, cara, é isso assim... que eu falo. O Avatar no HFR parece isso.
Pior que assim, clica no link na descrição do vídeo.
Não, alô, gente, link afiliado. Não, mas o HFR, eu sei que é o grande destaque do momento, mas, cara, de verdade, o 3D deste filme é algo sobrenatural, assim. Desculpa, assim, pra mim, o referencial
de Avatar... Né? No primeiro Avatar, já era.
Não, o primeiro era o referencial.
Porque a composição dele é uma composição cinematográfica. Isso, assim, eu lembro... Qual é o filme do Scorsese? É o do...
Hugo Cabret.
Também me chama atenção, assim. Filmes realmente em que o diretor sentou a bunda na cadeira e pensou assim, como é que eu vou compor esse filme de um jeito realmente interessante, que não seja só ficar jogando coisa na cara do espectador, e que realmente, cara, toda hora eu sentia isso, porque ele usa com muita perfeição aquela coisa de colocar um elemento... entre você e o quadro, que te dá a profundidade, cara, cara, é muito foda.
O eixo de profundidade desse filme, assim, é realmente sobrenatural, porque, assim, a câmera flutua, ainda mais nessa segunda hora que a gente fica mais na imersão do mundo e tudo mais, ela flutua de um nível, assim, é a mesma coisa que o Maru, eu não fico ligando pra porra do efeito visual, porque a gente só quer ver o filme. Mas, cara, tem momentos que a coisa passava na frente, eu tomava um susto, tá ligado? Era realmente uma coisa meio impressionante, não era parte do mérito do filme, o filme não queria ter esse resultado. Ele tá querendo que você realmente esteja lá dentro, tá ligado? E é muito louco como ele usa meio... É um palco tridimensional, praticamente. A câmera vira isso, assim. Então é muito... Assim, pra mim, o referencial era o primeiro Avatar. Mas esse levou pra um nível, assim, que eu não tava esperando. Eu não imaginava que alguém poderia fazer isso com 3D, sabe? E é meio que uma surra em todo mundo que usou mal o 3D, jogou fora o 3D. Ainda bem também, porque ninguém aguenta mais 3D, né?
Eu não sei se isso tá acontecendo em todos os lugares. Provavelmente está, que é o seguinte... antes do filme começar, eles pedem pra você botar os óculos, porque tem um trailer 3D do Homem-Formiga. E aí a surra tá dada, né? Nossa. Porque você vê aquele trailer 3D do Homem-Formiga com aquele 3D merda, e aí você vai pro Avatar em seguida, você fala, mano, isso é como é que é? É fã ou hater?
Não.
Botar esse trailer antes.
Não, e cara, existe ainda toda, né, falando em comparações que ficam vergonhosas, assim, a gente viu há um mês atrás Pantera Negra 2. E assim, cara, as cenas aquáticas, eu quase gaitei sozinho no cinema lembrando disso, porque você fica olhando e falando, cara, não é possível que alguém realmente achou uma boa ideia lançar Pantera Negra 2 um mês antes de Avatar, assim, é uma surra. E ainda vem Aquaman 2, ainda vem Pequena Sereia, cara, vai vir um monte de filme que vai já nasceu velho em termos de tecnologia embaixo d'água ali, de criar. Eu sei que existem questões criativas diferentes, mas, cara, não tem como comparar. O James Cameron fez coisas que são magia, sabe? Que são feitiçaria. Então, assim, é muito doido, assim, mas além dessas questões de tecnologia, além desse deslumbre, eu acho que esse filme também está avançando coisas nessa relação que é essencial ao Avatar, né? Que é a base do que o James Cameron ama. E aí, voltando ao que o Maron disse, né? Dessa coisa dele ter o fetiche militarismo até outras questões envolvidas, né? O James Cameron é muito caro essa questão de militarismo pra ele. Ele até veio ao Brasil pra combater lá os negócios, o negócio da usina lá em Belo Monte, né? Ele tem esse envolvimento. Tanto que o nome da baleia é Paiacan, que é o mesmo nome de um indígena que foi perseguido, que era injustiçado, era acusado de um crime que não cometeu e morreu sendo acusado de um crime que não cometeu, sabe? Ele era deslocado da própria aldeia, por isso. Então, assim, ele tem essas relações, ele tem essas pequenas homenagens, tem uma galera que problematiza isso, sei lá por quê, porque gosta de ser chato. Existem essas relações e ainda por cima essa intensificação desse contato entre natureza e humano num momento artificial, né? Então, existe toda uma relação. Eu acho que é muito louco que os filhos estejam tanto protagonismo, porque os filhos já começam a misturar cada vez mais essa fronteira que o primeiro Avatar denotava tão bem, né? O primeiro Avatar é a história do cara que vai pra Pandora e vai mergulhando no mundo até o ponto que ele se mistura aquele mundo, né? História de Dança com Lobos, Pocahontas, todo mundo gosta de ficar zoando por isso. Mas esse filme leva além, né? Tem o Spider, tem a personagem Sigourney Weaver, que é bizarro o quanto você não fica problematizando isso no filme, né? Você não consegue questionar aquela essência na história. Então existe esse mergulho do mundo, ele fica cada vez mais... Ele vai avançando questões e eu acho que ninguém tava conseguindo... dizer esse momento, porque é muito difícil diagnosticar esse momento, assim, é a mesma coisa do Matrix Resurrections ano passado, assim, as questões são tão lá dentro, já estão tão avançadas ali pro norte do James Cameron, dos roteiristas, de todo mundo ter envolvido, que agora pra superficialidade que virou a internet hoje, fica uma coisa meio boba, mas, cara, existem outras questões do movimento ali que vão além do espetáculo gigante, assim. E assim, nesse ponto, essas questões ambientais levadas a um filme que é hiper familiar, que é hiper conservador nas questões de família, né? Você tá vendo um filme que é basicamente o cara abdica de lutar porque ele quer proteger a família e no fim ele reentende que ele tem que lutar pra salvar a família, que é a trama mais básica de um conservadorismo, voltado a temas muito progressistas de que voltam ao meio ambiente, até a questão dessa questão de raça, né? De você... A fronteira entre os Na'vi e os humanos tá cada vez mais ali, né, tênue, né? O vilão do filme não é humano, entendeu? Existe toda essa relação, né? Então, a relação com corpos é outra, sabe? Então, assim, você pode estourar sua cabeça pensando nesse momento, só que é muito difícil, como o Marcelo falou, né? Tá tudo muito, muito imediato no momento. A gente não consegue descer esse filme e é duro que a gente não tá conseguindo, porque daqui uma semana todo mundo... Ah, porque é só o filme do espetáculo vazio, é só a cena debaixo d'água e tudo mais. E, assim, o filme é isso. É você ficar uma hora lá dentro. Mas, assim, o primeiro Avatar também era isso e já tinha outras questões envolvidas, né? Eu acho que... É bizarro um blockbuster desse tamanho tá defendendo o meio ambiente, sabe? É a coisa mais anticapitalista possível num filme que é o máximo do capitalismo em Hollywood, né? Então, assim, eu gosto desse eixo do James Cameron. A cabeça do James Cameron é fascinante nesse negócio desse balanço maluco que ele vai do militarismo ao progressismo ambiental, a defesa do meio ambiente e tudo mais. Então, assim, é muito louco o filme, né? É isso que eu quero dizer.
Pra amarrar um pouquinho, eu falei isso, acho que a gente tem que ir pros spoilers agora, mas assim, só pra amarrar finalmente.
Não, chama agora. Spoilers! Vai!
Spoilers! Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all!
Silent Breed is people! Eu acho que o Cameron é engraçado e só realmente com a obra da pessoa você vai começando a realmente formar isso na sua cabeça, né? Se você pegasse, por exemplo, sei lá, os primeiros dois ou três filmes, você não conseguiria dizer isso tão claramente. Mas quando você vai olhando essa maneira como ele enxerga o mundo, né? Claro que ele tem contradições e tal, como todos nós temos, mas assim... É engraçado como ele tem realmente uma paixão por natureza, mas principalmente pelos oceanos, tá claro, é completamente fascinado. Você vai ver O Abismo, você vai ver Titanic, todos esses filmes têm a ver. E, aliás, esse filme é quase como assim, cara, esse filme é um risco, vou voltar 3 anos sem filmar, não sei o que, enfim, não era 3 anos quando ele começou, mas... E aí ele volta pra várias coisas que ele já fez, né? Tipo assim, aquela... Tem toques de Titanic claros ali, tem, né? Tem, não, é tem Titanic, o final é muito Titanic. Também,
a própria reconfiguração do vilão ali, que existe uma relação dele de parental. E assim, cara, o clímax ser um standoff dos três ali, dos dois protagonistas e o antagonista, com os filhos no meio da jogada, é tipo, cara...
Completamente.
É genial, assim, o personagem é um ato brilhante do filme. Assim,
completamente. Embora eu ache que, por um defeito de como ele armou a situação, né, a cena, a pior cena de ação do filme é a luta entre os dois antagonistas, porque ela, obviamente, não vai dar em nada, né? É ridiculamente isso, né?
É uma amarração temporária ali, né? Claramente.
É o mesmo problema do Matrix Reloaded, em que nenhum combate realmente era importante, porque nenhum combate ia a lugar nenhum, porque nada era definitivo. Tudo tinha que ser deixado pro terceiro filme. Então, aqui a gente tem esse problema. Tipo assim, o que é definitivo é muito bom e o que não é tal. Então, assim, mas o meu ponto aqui é... Fui derivando... O Cameron, ele enxerga a tecnologia como uma forma de superpoder, de te tornar capaz de fazer o que é impossível mesmo. Então, assim, só com submarinos fora de série, eu posso descer as Fossas Marianas. Só com exoesqueletos, não sei o que lá, eu posso fazer coisas que eu não posso fazer, né? E as ameaças vêm, e aí eu vou ter que usar a tecnologia. Então, você vai ver que os personagens, eles usam a tecnologia dos inimigos na medida do necessário para enfrentar o mal que eles estão criando. Ele só consegue ir para as Fossas Marianas profundas, né? Porque ele está no submarino que ele ajudou a desenvolver. Ele só consegue fazer certas coisas porque a tecnologia ajuda ele. Só consegue enfrentar certas ameaças porque ele usa as armas dos inimigos para enfrentar eles e assim por diante. Então, ele tem uma ética interna que ele vai quebrar porque todo ser humano é assim, mas... Mas ele tem uma base, tem um set de leis ali que ele segue, mais ou menos. Isso eu acho bem interessante na maneira como ele funciona.
Só pra gente, antes das notas, primeiro puxar, porque a gente já tá sentindo aqui o gancho, mas eu acho que vale dizer, né, antes da gente ir pras notas, que eu acho que passa batido, mas eu sinto que, por mais que seja um filme longo de 3 horas, ele era claramente um filme de 4 horas que o James Cameron se viu obrigado a cortar 3 horas, porque a primeira hora do filme ali é onde você se sente mais atruncado do filme, né? Você vê que ele vai cortando trechos loucamente ali, porque ele viu que ele tem que reduzir o tempo em questão de tempo, assim. Você vê que, pra situar o mundo, é mais difícil. Você vê que ele corre com certos flashbacks ali pra construir a ponte do primeiro pro segundo filme, porque o que interessa pra ele mesmo, que ele quer preservar, é a segunda e terceira hora, que é aquele clímax absurdo, gigantesco, que você tem duas mortes, que você sente pra caralho, né? Que é a morte do filho e a morte da baleia lá, né? E que é o repeteco da árvore, né? Muita gente que reclamou de que é um repeteco do primeiro filme, mas assim, existe uma reiteração daquela experiência, porque no fim ele quer que a gente não avançou em nada as questões ambientais. Então, de certa forma, ele tá justificado ali nisso, né? Mas eu sinto que no começo é onde ele sente mais, assim. Você sente que ele realmente tá preservando alguns núcleos de ação, mas as histórias estão sendo cortadas ali. Algumas coisas são muito abreviadas, tipo a explicação do porquê o vilão volta, ou como a relação ali com a aldeia lá dos Na'vi, como é porquê o Jake e a Neytiri vão embora, sabe? Você vê que ele corta bastante ali no começo e o filme dá umas truncadinhas ali, ele vai ficando em falsa ligação em vários momentos, né?
Não, se você não... Assim, mesmo que você tenha visto o filme original em 2009, você muitas vezes não vai lembrar daquilo. Então, a maneira como eles acordam, vão aparecendo e vão, e são avatares, assim, ele não se dá o trabalho de explicar aquilo mesmo. Ele fala assim, vai ver o primeiro filme, mano, porque eu não vou te explicar essa porcaria de novo, não. E se vira. E a vida segue.
Imagina que, né, existe um corte ali que ele vai explicar a construção da nova base dos humanos, como é que o que vai ter mais coisa da Ed Falco, que vai ter mais coisa da família enquanto vivendo pacificamente. Eu imagino que tem uma hora inteira mais disso.
Não é de Falco a parte que eu mais gostei desse filme. Falei maravilhoso.
Ela tomando café usando o meca de mão, cara. Eita, só parece... Como é? Assim, o James Cameron, ele é um psicopata. Ele simplesmente pensa umas coisas que a gente não pensa. Tipo, é claro que a mulher vai usar a máquina pra beber café.
Ele ama. Ele ama essas. É que ele ama essas armaduras, né?
É que nem os caranguejos aí agora, ou o clímax do primeiro Avatar, que é a cena absurda em que você tem um meca contra um equivalente a uma pantera. E o Mecha tira uma faca gigante pra enfrentar a Pantera, cara. É tipo, o cara, ele tem uma noção de cinema que é assim, realmente ele gosta do lance. Tipo, cara, ao invés de ser só tirinho, vamos fazer uma luta corporal de fato. Não é claro que o robô vai ter uma faca gigante pra atirar contra o adversário, sabe? Enfim, isso que é foda no James Cameron, eu acho que não é tão reconhecido assim pela galera. Assim, meio por uma questão de raiva mesmo, assim, com o tipo que ele ficou. Assim, é pela pessoa que o James Cameron é, a gente sabe bem disso, né? Tipo, é uma pessoa meio detestável por excelência, assim, o James Cameron. Mas, ao mesmo tempo, o cara é gênio. Vai fazer o quê? Não posso ser nada.
Então é isso, vamos dar notinhas.
Notinhas.
Alemarão, começa você aí.
Cara, é assim, ó. Uma nota só pela composição. Uma, que é uma estrela só pela composição 3D. Uma estrela. É sacanagem.
Nota 87 para o figurino, 79 para os efeitos
especiais. É, virou escola de samba, né?
Não, no quesito. Condução. 10, nota 10. É. Mas é meio que uma minha brincadeira é um pouco essa, assim, né? Porque, assim, é o mundo. É não sei o quê. É os efeitos. São os efeitos. É a composição. É. E dá um apanhadão, assim. Eu gostei bastante do espetáculo. Assim, de novo, eu dou as notas. As notas podem parecer iguais, mas muitas vezes são por motivos completamente diferentes, né? Eu posso dar 4 estrelas para um filme e eu vou dar 4 estrelas para esse filme. Pelo espetáculo, por tudo que aconteceu, por todas as sutilezas que estão guardadas ali. Estou esperando ainda um grande filme do James Cameron em algum momento. Só que acho que ele não vai ter tempo de fazer outro, porque ele já ainda tem mais uns 20 anos fazendo o Avatar agora.
O cara tá com quase 70 anos, Maron, e ele tá falando, ainda tenho mais 6 desses filmes aí pra fazer. Porra, velho, esse cara demora um década pra fazer um filme agora, vai se fuder, como assim, sabe?
É, vou ser breve, 4, com coração, porque, cara, ninguém faz filmão como James Cameron, é isso. Desculpa aí, esse ano, aliás, eu quero exaltar como é praticamente o último cinemático do ano, provavelmente o último que eu participo desse ano, Que ano pro blockbuster americano, hein? Top Gun, Ambulância, Avatar 2. É uma trinca pra mim que, sinceramente, Marvel, DC, sei lá, Harry Potter sem Harry Potter, esse pessoal ganha dinheiro no box office, mas eles nunca ficam pro imaginário, pelo amor de Deus. Então, parabéns, blockbuster americano. Quer dizer, esses, né? Não todos.
E com RRR na jogada. Cara,
não, estão pegando só os Estados Unidos. Não, que aí,
Top
bicho,
Gun,
aí
sim. Cara.
Foi. Mas assim, nesse grande espetáculo, realmente foi um retorno e tanto, assim.
Muito bem. E você, Peristraza?
Cara, esse filme tem golfinhos, crianças, brincando com bebês azuis, crianças, embaixo d'água, e você realmente chora vendo uma baleia morrer. Então, assim, é 4 estrelas, né, cara? Assim, não tem muito o que falar, entendeu? É tipo... não é magia, é feitiçaria, cara. Assim, o James Cameron realmente... E assim, é muito louco, né? Ele aproveitando todo o espaço que ele tem pra você ficar uma hora vendo uma baleia e descobrindo a história de Paiacan. E, cara, uma coisa meio sexual até, né? Quando a criança coloca a trancinha lá dentro da baleia, na língua lá dentro dela, a coisa mais fálica possível. Eu não sei, esses modos de genialidade absurdo do James Cameron, assim. E, de novo, existe...
Mas desculpa, Pedro, mas eu acho que, assim, ali tem muito, assim... Claro que é muito legal e tudo mais, mas, assim, é exatamente a conexão... É um USB ligando... E, só que ele faz isso de uma maneira muito fodamente linda nesse filme, mas é uma USB.
Mas sei lá, né? Existe uma relação... É isso, uma relação com a natureza que presume...
Não, eu acho outra coisa, eu não acho fálico. Eu acho outra coisa, eu acho assim, a baleia engole a criança, engole aquele menino pra fazer a conexão.
Ou seja,
isso eu acho
a gente
muito
pode
foda,
configurar assim, esse aí mais um filme pra rir de Pinóquio desse ano?
Talvez.
Já assim, talvez, né?
Super.
Assim, super. É isso, é assim... Super. Terceiro ato, navio afundando. O cara sabe fazer tudo, cara. Impressionante.
Ele faz um remake do Titanic na meia hora final, né? Ô, louco.
Agora vem o Merigo pra baixar a nota. Vamos lá, Merigo.
Não ia baixar tanto assim. É 3 estrelas a minha nota.
3,5. Achei que o Merigo fosse dar pelo menos 3,5, cara. Achei que o Merigo fosse dar pelo menos 3,5.
3,5, talvez. 3,75 é a média aqui, então.
4, né? Aí...
Não, a gente tá virando júri de cane, né? A gente fica tentando subir a nota e convencer a pessoa a subir a nota. Eu dou nota mais alta porque eu sei que o outro vai dar nota mais baixa.
Usando
a
regra que a gente usou aqui
no
Milagre, que é usar a média do Letterboxd, a média do Letterboxd é 3.9. Então, assim, é 4 estrelas segundo aqui a projeção, cada vez mais confusa do cinema.
Tava 4 ontem,
vai cair.
Pior que não, é verdade, tava 3.9, né?
Mas acho que não vai cair muito. Se cair, não vai cair muito. Eu aposto. Eu ponho dinheiro. Eu vou no PixBet falar que não vai cair, hein? Muito.
Apostamos fazer uma bolsa de aposta do Airbox. Muito bom.
Então é isso. Nunca aposte contra James Cameron.
Exatamente. Ó, siga a gente nas redes sociais, @cinematicopod. Temos mais um episódio ainda antes de encerrar esse ano de 2022, tá bom? Gente, obrigado, sempre um prazer.
E se esse episódio não sair, vai crescer o nariz do Merigo, hein?
Beijo pra vocês. Tchau.
Tchau.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.